Bem-vindos ao Planeta Eleven, o segundo episódio da segunda temporada do nosso podcast. Pelo título já sabem quais são os temas de hoje, mas daqui a pouco já vou introduzi-los novamente para já apresentar os nossos companheiros de painel de hoje, além de mim, Pedro Filipe Maia, também o Luís Cristóvão, o Óscar Botelho e o Paulo Rico. Boa tarde aos três. Vamos começar por falar sobre o Super Bayern de Munique, que começou a Bundesliga 2020-2021 com uma goleada por 8-0 ao Schalke 04.
Grande passe de Kimmich, ficou com o número 6 de Thiago Alcântara, que assinou pelo Liverpool e já está o primeiro. Está o primeiro da partida, é de Gnabry, o cozinheiro de Munique, a fazer o 1-0 aos 4 minutos. Vai o miúdo do Bayern a rematar e a fazer gol. Golo do Bayern, Musiala, a fazer o 8-0.
8-0, não ouviram mal, foi mesmo este o resultado. Parece continuar a era de sonho de Hans-Dieter Flick, Luís Cristóvão. O que é que faz deste Bayern de Munique um super monstro que toda a gente teme nesta altura?
Ora, boa tarde ou bom dia para todos aqueles que nos estão, nos estão a ouvir, ou boa noite também.
Ou boa viagem para quem também está.
Exatamente.
É mais fácil dizer olá a todos.
Então vou reformular. Olá a todos.
O erro foi meu porque comecei logo a dizer boa tarde.
Olá a todos. A verdade é que este Bayern de Munique, para mim o que é impressionante neste Bayern de Munique, e acho que é isso que assusta também a generalidade dos seus adversários, é passarem meses ou passarem semanas sem jogar e quando regressam estarem exatamente iguais. Já tinha acontecido isto no regresso pós-pandemia, aconteceu na fase final da Liga dos Campeões, em que foram das equipas que tiveram mais tempo paradas, à exceção das francesas, e chegam a Lisboa e estão completamente dominantes no seu jogo e a marcar 8 golos também, como acabaram por marcar nesta jornada da Bundesliga.
Começa a ser normal demais.
E agora a mesma coisa, exatamente, começa a ser normal. E acho que isso é que assusta quando tu estás perante uma equipa que, independentemente daquilo que pode ser a passagem do tempo, que pode ser uma baixa de forma porque há menos jogos, que possa ser até o excesso de confiança porque têm ganho tudo, foram campeões alemães, ganharam a Liga dos Campeões, até com uma aparente facilidade.
E o plantel não muda quase nada,
o plantel não muda quase nada, fica ligeiramente
aquela
mais forte.
Aquela teoria do acomodamento dos jogadores
peça.
Não entra, não é?
Exatamente. Mas tudo isso passa ao lado desta estrutura fantástica que é a equipa do Bayern Munique na atualidade, e creio que é isso que é assustador, porque tudo aquilo que nós pensávamos sobre as equipas e sobre os momentos das equipas vai sendo colocado em causa por este Bayern Munique de Hansi Flick, que chega à Bundesliga e está exatamente igual, a render exatamente o mesmo e com aquela sede de vitórias, como se não fossem campeões ou não ganhassem nada há 2 ou 3 meses.
É impressionante, Óscar e Paulo, começando aqui pelo Óscar, a sede, como o Luís dizia, e Óscar, fiz o jogo contigo, este jogo de estreia, e falamos exatamente disso, já vem da Champions também, a equipa nunca tira o pé do acelerador e vai atropelando jogador atrás de jogador do adversário, sem dó nem piedade. Isto é a mentalidade do jogador, dos jogadores, do treinador, da estrutura, do clube. O que é que tu atribuis para este Bayern insaciável? Qual é a característica que tu atribuis?
Acho que isso é tudo junto, e foi o que o Luís disse, quando tu estiveres pela frente, portanto espero que não tenhas pela frente de enfrentar o Bayern Munique. Acho que isso é a principal dor de cabeça. Comentei também esse jogo dos 8-2 e chega um momento em que já é difícil nós...
Tens também cota parte
nessa, eles sabem que é o Oscar.
Nesse número de golos.
Aqui a questão é que chega, há momentos em que nós já nem sabemos o que havemos de adjetivar e de comprovar. Aqui na altura, quando comentei isso com o Pedro, a questão é que o Schalke podia ter marcado antes, mas eu arrisco-me a dizer que se calhar ficaria 8-1. E, portanto, eles bateram o recorde precisamente nesse jogo, o recorde na história desse duelo muito longo com o Schalke é de 8-1, ganharam por 8-0. Agora a questão é... já não estava Thiago Alcântara, portanto, acho que ninguém se lembrou de Thiago Alcântara. Eu no jogo também comentei isso, já ninguém se lembrou de Ribéry, já ninguém se lembrou de Robben, porque há ali outros artistas que apareceram ao mais alto nível. Sané parece que já joga naquela equipa há meses, e eu acho que é muito fácil entrar nesta equipa, porque aquilo tem tudo a ver com a mentalidade certa e conjugar todas as peças do puzzle. Porque, como disseste, eles têm, podemos dizer, a sede, eu escrevi aqui a fome, e, portanto, é tudo aquilo que podemos podemos sonhar com uma equipa. Agora, sem dúvida, foi aquilo que deixei no ar em direto, e é a pergunta que deixo aqui também. Eu acho que nos próximos jogos do Bayern, mais do que perguntar se o Bayern ganhou, é perguntar por quantos é que ganhou. E, sinceramente, gostava de ver o plano e a estratégia, o PowerPoint da... Se é que ainda há PowerPoint nos treinadores para apresentar.
É algo mais sofisticado.
Claro, se é mais sofisticado. Mas onde, aquele, quando aparece naquela coluna dos pontos fracos do Bayern, sinceramente gostava de ver, porque eu encontro muito poucos, há alguns naturalmente, mas o problema é que as equipas não conseguem chegar a esse ponto fraco, não conseguem transitar de forma que sonham e idealizam e certamente o treinam, porque a equipa do Bayern realmente e literalmente tirou o oxigênio aos adversários.
Oh Paulo, mas é precisamente isso que gostava de perguntar. Não achas que o Bayern, ao demonstrar estes sinais, que não tem culpa nenhuma, é uma equipa com qualidade e vai querer ganhar os jogos, seja da forma que for, estando a golear toda a gente, a partir de agora a Bundesliga, seja frente ao Bayern, um jogo mais estratégico, mais aborrecido por parte dos adversários ao tentar escapar a estes atropelos?
É possível, eu acho que a pergunta para 1 milhão de euros é como travar este Bayern, o próximo adversário, nem sequer é alemão, é o Sevilha, vai ter a palavra Lopetegui, mas quanto mais o Bayern vai ganhando, quanto mais esta onda vai crescendo, mais talvez vão os adversários tentar ter vontade de ser aqueles que travam o Bayern. Recordo que esta é uma série que já vem desde o início do ano são, civil. Não é?
São 20, só para dar esse dado já agora. 28 jogos oficiais sem perder, transitando da época passada para esta, e nesses 28 jogos a equipa marcou 92 golos.
Apenas com um empate.
Só faz um empate com o Leipzig.
Com o Leipzig.
Um dos dois jogos, desde o início da época passada, 3 de agosto, que não marcaram golos, e só para pegar nesse dado, essa última derrota foi a 7 de dezembro, com o Gladbach, e nesse jogo, nessa jornada, o Bayern estava em sétimo.
Uhum.
Portanto, a partir daí...
Portanto, já vamos em 9 meses, já podia ter nascido uma criança desde que o Bayern vai vencendo todos os jogos.
E o pai da criança?
Seria o Flick, obviamente.
Está respondido, era uma pergunta. Estávamos há anos a querer saber. Mas,
este Schalke durou 4 minutos, portanto, o Bayern, quem pensava que poderia abrandar o ritmo, não abrandou, até com alguma as alterações também no 11, vamos ter a oportunidade provavelmente de falar nisso, mas respondendo à tua pergunta, não há ninguém que tenha conseguido parar o Bayern, não só não consegue minimamente parar o Bayern, como é completamente atropelado, é demolido por um Bayern que tem essa ânsia, essa ansiedade, essa vontade, marca um, vai à procura do segundo, do terceiro, do quarto, e há jogadores que parece que jogam juntos, e alguns deles já jogam juntos, mas por exemplo o Sané, aquela sociedade com o Gnabry, parece que já dura muito tempo.
Arrisca-se a ser histórica, não é?
Arrisca-se a ser histórica, eu diria mais. Acho que este Bayern de Hansi Flick arrisca-se a ficar na história, como nos lembramos de há uns anos do Milan, dos holandeses, por exemplo, do Barcelona, do Guardiola. Acho que vai marcar uma geração, já está mesmo a marcar uma geração.
Já vamos às peças que compõem este 11, mas Luís, se fosses treinador, é difícil não ceder à tentação de... mais do que tentar ganhar ao Bayern, tentar não ser humilhado a partir de agora. Como é que achas que vai ser, tirando o Sevilha, que já vamos falar particularmente do jogo frente ao Sevilha, que é uma final e tem sempre um contexto diferente, mas no campeonato, como é que achas que as equipas vão entrar agora frente ao Bayern, olhando para o exemplo que foi o jogo contra o Schalke e olhando para aquilo que foi a humilhação do Schalke completamente?
Sendo a Bundesliga, não acredito que existam muitos treinadores que entrem nestas partidas contra o Bayern Munique com esse pensamento. Se calhar se o Bayern jogasse num outro campeonato, numa Liga Espanhola ou numa Liga Portuguesa, isso seria mais natural de vermos. Na Bundesliga, a ideia que eu tenho é que a generalidade dos treinadores vão para o jogo com o Bayern a pensar que o podem disputar cara a cara. E em alguns momentos, aquilo que se vê, mesmo não conseguindo vencer, mas vêem-se equipas que, numa parte do jogo, conseguem equilibrar um bocadinho as coisas.
Sim. Se olharmos para os últimos exemplos, mesmo com o Paris Saint-Germain, o próprio Barcelona, o jogo contra o Schalke, os que me estou a lembrar agora de cabeça, são os adversários que começam a ter as melhores oportunidades. O Gonçalo Paciência...
Com o Lyon também.
Com o Lyon também, principalmente com o Lyon até. O Lyon podia ter feito 2 ou 3 golos logo no início do jogo. E depois a equipa, não, obviamente não será cedido esse espaço de propósito, mas a equipa parece que deixa o adversário ter ali alguma ilusão e depois arrasa-os completamente.
Eu acho que... Um dos pontos fortes também desta equipa do Bayern é não esmorecer com a capacidade dos adversários exporem algumas fragilidades. E pegando nesse jogo contra o Lyon, a ideia que me dá é exatamente essa. É, percebes que o Lyon prepara dois ou três movimentos procurando a profundidade e apostando na velocidade dos homens que tinha na frente para criar esse problema à linha defensiva do Bayern Munique, e mesmo o Bayern Munique tendo passado por esse susto, não é? Em lugar de ficar ansioso, não. Mantém o seu plano e, na primeira, segunda vez que tem a oportunidade para jogar a sua jogada, consegue fazer gol. Na Bundesliga, aquilo que nós vemos muitas vezes é exatamente isso, é as equipas adversárias a tentarem entrar, até falas nisso, eu acho que foi o ano passado, mesmo quando a equipa do Bayern Munique estava, o ano passado, na época ainda de Kovács, em que a equipa do Bayern Munique ganhava jogos, mas quer dizer, o primeiro remate de perigo é sempre do adversário. Exato. Ou seja, a equipa adversária entra contra o Bayern Munique, e estamos a falar já de muitos anos a ser campeã, entra com o Bayern Munique com um plano para chegar à baliza da equipa do Bayern. A maior parte das vezes essa bola não entra, até porque Neuer é um dos melhores guarda-redes do mundo, e faz por demonstrá-lo, e a partir daí o Bayern consegue chegar ao seu jogo. Portanto, não vejo propriamente que haja da parte dos adversários do Bayern essa ideia de irem com demasiadas precauções para estes jogos. Aquilo que depois vai acontecendo naturalmente, e que neste jogo contra o Schalke não aconteceu, provavelmente por ser um primeiro jogo da temporada, e também por ser o Schalke, porque realmente, não querendo ser mau, o Schalke parece ser a equipa ideal para passar por grandes vergonhas na Bundesliga nestas últimas duas temporadas. Mas aquilo que vai acontecer depois, naturalmente, creio eu, será vermos o Bayern, a partir do momento em que chega ao segundo, terceiro golo, então o próprio Bayern conter-se na forma como está nos jogos. Mas, realmente, a grande questão aqui é perceber quantos pontos é que esta equipa vai perder até o final da temporada, porque deste ponto inicial estamos a ver um conjunto demasiado parecido com o Bayern da segunda volta para acharmos que vão quebrar em algum momento.
O Schalke acho que vinha de 16 derrotas seguidas da época
desde
passada, sim, portanto apanhou, foram exatamente os dois polos opostos a cruzarem-se. Nesta
exatamente.
Deixa-me só aqui fazer, até porque a pergunta, se fosse treinador, foi do Pedro, e eu lembro-me como observador, e fazendo já aqui a ponte para o tema com Lopetegui, e como é que, certamente, se calhar estava aí nos teus apontamentos a tua, uma pergunta, como travar, como é que o Lopetegui está a pensar travar.
Mas esse tema vamos falar a seguir, portanto,
sim. Não vou queimar. A questão aqui é, eu lembro na altura que trabalhava na observação do União da Madeira, e nessa semana jogámos com o Benfica B, num sábado, e na segunda-feira à noite fui ver um Benfica B Bolonenses no Estádio da Luz. E o Benfica deu 6-0 ao Bolonenses, que sobe nessa época, batendo todos os recordes de segunda liga. Nesse 11 do Benfica, jogava André Almeida, Jardel, entre outros, não é? João Cancelo, André Gomes, Miguel Rosa estava em grande momento na segunda liga, Ivan Cavaleiro, no banco estava Cafu, Hélder Costa e por aí fora. E depois eu fui para casa fazer esse relatório, porque havia jogo sábado, portanto tinha que ser rapidamente enviado para a Madeira, e eu lembro-me de ter visto o sol nascer, porque cheguei exatamente à parte em que havia sugestões, e lembro-me de ir a seguir falar com o treinador Jokanović, e ele me perguntou como é que vamos ganhar ao Benfica. E o que eu lhe disse foi, acho que o melhor é não aparecer ao jogo, porque se não aparecessem ao jogo, dava 3-0. E, portanto, era muito complicado.
Passaste uma grande confiança ao teu treinador.
Sim. Não, porque ele também viu o jogo. Portanto, a questão é, este tipo de situação assusta-te de que maneira, porque foi um bocadinho dentro daquilo que o Luís também falou e daquilo que eu já tinha dito. Todas as equipas preparam a sua estratégia. A questão é que não conseguem pôr em campo a estratégia, porque o Bayern consegue, inclusive, dar esse primeiro remate, mas a partir de um primeiro remate dá a ideia que eles dão um bocadinho de avanço, só dizendo, vá, ok, já está, já podemos ir, e vão para aí fora e são só imparáveis.
Mas aproveitando essa tua história, que é obviamente é o que gostamos de ouvir no futebol, dos bastidores, não achas que o trabalho dos treinadores, mais do que estratégico, será muito mental, de não temer tanto o Bayern e tentar... obviamente a estratégia é o mais importante do jogo, mas a parte mental de já não entrar a achar que vamos ser atropelados no jogo.
Como é óbvio, porque muitas vezes, como falamos, o plano A, o plano B está todo definido, as bolas paradas também lá estão, mas o que muda tudo é a parte mental dos jogadores. Ou seja, aquele trabalho invisível que é tão visível nos jogos todos. A questão aqui que é que preciso passar essa mensagem, falámos nisso durante o jogo, ao intervalo, já estavam 3-0, e o que eu disse foi, lembrei-me também de outras estratégias, de outras histórias com outros treinadores, que naquele sentido, se calhar muitas vezes, se calhar mais vale pôr mais um médio defensivo ou mais um defesa central, mesmo que hoje em dia com os poucos adeptos que estão na bancada, que leves a subios, mas não perdes, tentas não perder por mais, porque já está 3-0 ao intervalo. Porque se era só utópico o Schalke ou qualquer outra equipa estar a perder 3-0 com o Bayern em casa, a jogar daquela forma, e querer ir à procura do empate ou de marcar o primeiro gol para reentrar na partida.
Agora que falas nessa história, o Rui Costa contou-nos antes da final da Champions este ano, fizemos um programa com o Rui Costa, o ex-médio do Milan, em que ele diz que naquela final que o Liverpool vence o Milan e que estava a vencer ao intervalo do Milan por 3-0, o treinador do Liverpool, que era Rafa Benítez na altura, coloca um médio defensivo.
Bem mais magro, Rafa Benítez.
Sim, bem mais magro. Já não me lembro do nome do médio defensivo, estava a falhar agora o nome. E mete o médio defensivo e acaba por ganhar o jogo. E o Rui Costa disse que lhe perguntou há pouco tempo se ele tinha metido o médio defensivo para não perder por mais, e ele confessou que sim. Portanto, às vezes, meter um médio defensivo a um central pode ser, pode até dar alguma sorte. Mas, Paulo, e depois esta equipa reforça-se pouco para já, o mercado ainda não fechou, mas, como falavas há pouco, Sané encaixa neste trio da frente com uma luva, e Müller também continua na equipa em grande, marcou o golo 200 ao serviço do Bayern de Munique, uma história já intimamente ligada entre a camisola do Bayern e este Müller. Mas Sané arrisca-se a fazer história neste clube ao lado de Lewandowski e Dinho.
Deixa-me só fazer um pequeno parênteses, o médio é Dietmar Hamann.
Exatamente. Portanto, não é um jogador ofensivo. Não
estava aqui na ponta da liga, confesso que fui pesquisar.
E que ajudou a ganhar o Liverpool. Perguntava-te sobre Sané, encaixa ali como uma luva e arriscam-se a ser três jogadores históricos. Sané, do que mostrou neste jogo, o que é que tu achas que pode dar este Bayern?
Para já entra naquele rolo compressor com Coman de fora, jogou Sané, Gnabry também manteve a mesma regularidade, é mais uma opção para as alas. Recordemos que tanto Ribéry como Robben tiveram quase 10 anos seguidos e eram considerados imprescindíveis, e agora o que é que vai acontecer quando eles saírem? A verdade é que foi feita essa transferência com outros nomes. Gnabry entrou bem, Coman entrou bem, o ano passado tinha ainda Perisic e até Coutinho que podiam fazer os lugares, este ano não há esses dois, mas entrou Sané. Na defesa houve essas alterações, dois novos laterais, não jogou a dupla de laterais que costumava, ou fez pelo menos a fase final da Liga dos Campeões, um central também novo, não jogou Alaba, e alguma questão também que tem a ver com o contrato de Alaba, se vai ou não renovar, e para já fica de fora, mas mostra que há soluções para as várias posições. Acredito que é preciso mais um médio centro para o lugar de Tiago, jogou Goretzka, aliás jogou Kimmich com Goretzka, uma dupla que se entende perfeitamente, e no banco saíram jogadores que deram muito nas vistas, portanto está feita essa transição. É um plantel que para todas as competições ainda precisa de ser reforçado, diria. Ainda em relação à pergunta de há pouco, só para dar também a minha opinião, o treinador que vai ter agora a oportunidade de travar o Bayern será o único treinador de uma equipa nova na Bundesliga, do Hoffenheim neste caso, que é o próximo adversário do Bayern de Munique, mas acho que há aqui uma dupla questão, que é se, por um lado, as equipas quando entram têm à partida a ideia de que, teoricamente, o Bayern pode ser muito mais forte, por outro lado, motivacionalmente, os treinadores podem também jogar com isso, como quer dizer, podemos ser os primeiros a travar o Bayern avassalador dos últimos meses, portanto pode haver aqui esse sentimento e esse jogo psicológico, essa vitamina com os jogadores a quererem dar mais para serem os primeiros a poder travar este Bayern de Munique.
Além da questão mental, é uma pergunta mais para o Luís e para o Oscar, além da questão mental, o que é que acham que Flick mudou assim tanto na equipa para que esteja com este tipo de resultados? Notaram algo que seja absolutamente genial do lado do treinador em termos estratégicos e táticos para que a equipa reproduza o que tem feito nos últimos momentos?
Eu defendo muito a ideia de que não há génios no futebol, portanto, genial não fez nada. Acho que aquilo que o Flick consegue, acima de tudo, é dar conforto aos jogadores. E dar conforto aos jogadores trabalhando, por um lado, o restituir a esta equipa conforto e uma visão tática do jogo que estará mais próxima daquilo que estes jogadores também entendem como o seu jogo, ao mesmo tempo que para cada um deles procurou colocá-los em posições e em missões que eles no passado já tinham feito com sucesso. Passa muito pela forma como muda ou mexe na linha defensiva, colocando o Alaba no corredor central, colocando o Davis como aposta para a lateral esquerda, colocando o Kimmich no meio campo e devolvendo a Müller também uma certa preponderância na equipa. E eu acho que as grandes mudanças de Flick passam muito por aqui. E a partir desse momento a equipa também entra num processo de crescimento e de evolução que, pá, neste momento, parece quase imparável. Há de haver um jogo, há de haver um momento em que isto vai acabar, mas neste momento parece quase imparável, até porque a chegada de Sané, creio eu, vem ainda reforçar mais esta ideia de que a equipa continua a ter motivos para ganhar, para procurar a vitória e continua a encontrar jogadores que de alguma maneira chegam ao clube e encontram no clube o ponto ideal ou o ponto certo para se reafirmarem também no panorama mundial do futebol.
Uhum. Exemplo disso, Kimmich também a fazer uma grande primeira jornada, esteve praticamente em todas as assistências ou lançamentos de golos. E houve uma questão curiosa, fazendo já aqui a transição para a Supertaça, vamos ter essa confirmação nos próximos dias, mas Alphonso Davies foi para o banco, jogou um dos defesas mais caros da história do Bayern de Munique, o Lucas Hernández.
O mais caro.
Lucas Hernández como lateral esquerdo. Vamos confirmar isso nos próximos dias, mas achas que, e também há espaço para isso neste plantel, achas que foi uma forma de dizer ao Alphonso Davies não tens o lugar garantido, apesar de teres andado a fazer o brilharete que tens feito nos últimos jogos, colocando também confiança no Lucas Hernández, que tinha estado lesionado nos últimos tempos, ou foi só estratégia e no próximo jogo ele já jogará?
Sim, acho que poderá ser estrategicamente apenas, porque poderá ter essa polivalência, como referimos também durante o jogo, ter esse privilégio de ter jogadores que jogam bem em várias posições. Uma coisa é colocar os jogadores, e também respondendo àquilo que colocavas há pouco, é tudo isto conjugado num puzzle praticamente perfeito, porque os jogadores, como falavas, Lucas Hernández pode jogar como central, Kimmich joga onde nós quisermos. A expressão que eu usei, até já partilhei com o André Amorim da NFL, faz lembrar que é o quarterback que lança a bola e parece que lança com as mãos e depois há quem faça o touchdown lá mais à frente. E a expressão também usaste-a quando houve a assistência do Sané, porque ele faz o passe e dava para dois jogadores finalizarem. Agora aqui a questão é, para esse tipo de jogador, ou seja, eu acredito que seja a estratégia essa opção, e Lucas Hernández ter jogado nesse jogo, porque cá está, seria teoricamente ele o dono desse lugar, Alphonso Davies conquistou literalmente em função dessa velocidade. Não acredito que haja essa opção fixa para esse jogo, porque o treinador tem soluções mais do que evidentes para esse tipo de posição. Concordo também com o Paulo que falta ali uma ou outra posição onde poderão acrescentar, porque só pode acrescentar qualidade.
Acho que o Bayern está procurando mais um extremo.
Mas a questão aí é...
Aí já começa a complicar.
A questão é...
Quem joga, não é?
Sim. Agora, aqui, sem dúvida, poderá ser moldado aquele plantel a cada jogo, ou seja, porque a realidade do Schalke é uma, a equipa, agora, quando tiver os próximos jogos, terá outra, e a época será muito longa, portanto, acredito que poderá ter sido apenas estratégia. Não sei se terá algum recado interno, ao contrário daquilo, se calhar, que aconteceu com o Alaba, como o Paulo referia, houve essa discussão pública entre o agente dele, o pai e a própria estrutura, e foi o próprio jogador que tentou colocar ali alguma água na fervura e pediu para a discussão ser mais interna do que pública, para tentar resolver esse problema. Aí, se calhar, houve esse recado. Agora, com o Alphonso Davies, acho que ele foi só para abrandar e para arrefecer os motores.
Houve uma nota ainda, além do gol 200 de Müller, do primeiro hat-trick na Liga em abril, já tinha feito na Champions League. Houve ainda o golo mais jovem de sempre, por um jogador mais jovem de sempre, que foi Musiala. Deu para refrescar a determinada altura por parte da Flick a equipa, já com o resultado bastante dilatado, colocando vários jovens do clube. Um deles, Musiala, 17 anos, o jogador mais jovem, Paulo, de sempre a marcar na Bundesliga. É um nome para decorarmos?
Sim, se mantiver a mesma reputação dos recentes jogadores ingleses a chegarem à Bundesliga, vai ser um nome para recordarmos. Ainda é muito jovem, tem 17 anos, teve a oportunidade, entrou e marcou um gol também com alguma nota artística deste inglês de 17 anos. Entrou também um norte-americano, Chris Richards, e não nos podemos esquecer que na época passada, já na parte final, o Zirkzee também entrou e jogou e marcou vários gols, portanto está a fazer a ponte também para começar a entrar mais nessa rotação. Mas continuo a dizer que falta provavelmente mais um médio centro, há Cuisance, há Tolisso. Tiago ainda não teve a sua saída completamente colmatada, mas é uma equipa que estará ainda no mercado à espera de mais um ou outro negócio, acredito nisso.
O Bayern, que vai jogar na quinta-feira frente ao Sevilha, um jogo da Supertaça Europeia, o vencedor da Champions frente ao vencedor da Liga Europa.
As melhores equipas da Europa, jogam na Eleven e na UEFA Super Cup. Quem vai levar a melhor? Bayern, Sevilha, em direto na Eleven.
O jogo será no estádio Puskás, em Budapeste. Será um jogo com público, uma experiência que a UEFA vai levar a cabo neste jogo. 30% da capacidade do estádio, que tem capacidade para 68 mil adeptos, apenas 30% da capacidade será completa. Um jogo teste, só serão aceitos adeptos com teste de Covid negativo. Os adeptos do Sevilha já se submeteram a esses testes. De resto, o presidente... de Munique já disse, já apelou a que os adeptos não viajem para o jogo, ainda que muitos deles já tenham bilhete. Será uma experiência, Luís, antes de irmos ao jogo jogado, e é um jogo que com certeza será muito interessante, uma experiência de saudar da UEFA e que esperemos que venha para ficar, cada vez com mais capacidade a ser preenchida dos estádios.
É, cada caso é um caso, e aqui assim acho que mais do que da UEFA é uma experiência da Hungria, experimentar ter público nos estádios. Obviamente, neste caso específico, o problema estará muito mais nas ligações entre Sevilha e Budapeste, Munique e Budapeste, e a conjugação de pessoas de várias proveniências no mesmo sítio, do que propriamente ter pessoas no estádio. Ter pessoas no estádio, a meu ver, é perfeitamente possível, aceitável, até desejável, tendo em conta as condições que a generalidade dos estádios têm. E nós, por exemplo, em Portugal, este fim de semana, já tivemos um primeiro jogo de séniores com público no estádio, o Fontinhas Estrela da Amadora, que estiveram 210 pessoas a ver esse jogo.
Os 10% do estádio?
Os 10% do estádio, portanto, os relatos que existem é que correu tudo bem, e eu creio que, ao contrário daquilo que tem sido repetido de forma quase incessante, de que o comportamento das pessoas no estádio é diferente do comportamento das pessoas noutros sítios, eu acho que isso não se justifica, não é argumento para não podermos ter realmente, com o distanciamento desejável, gente a ver o jogo. E nós aqui na Eleven temos a sorte de poder já estar a fazer jogos em França, jogos também na Alemanha, em que há público, e creio que, tirando o lance Olympique de Marselha, quando o lance faz 1-0 e que há um conjunto de adeptos que se chegam junto aos jogadores para festejar, não se viu, e já são dezenas de jogos, não se viu mais nenhum caso em que esse distanciamento social é quebrado, e por isso mesmo espero que tudo corra bem nesta quinta-feira, para que muito em breve esta experiência seja generalizada e aceitada em todas as competições.
Sim, a Alemanha de resto tem dado passos muito importantes, e falamos disso também na transmissão da estreia da Bundesliga, Oscar, que é só nos locais onde há determinada percentagem de casos,
35%.
Abaixo de 35% dos casos de Covid-19 da população é que pode estar público no estádio. Isso pode ser uma das regras importantes para voltarmos a ver público nos estádios, de que tantas saudades temos daqueles grandes ambientes. Só houve uma situação em que eu duvidei que os adeptos podiam comportar-se da mesma forma nos estádios e na sociedade, que foi no Tour de France. Vimos algumas etapas.
Houve algumas etapas em que a coisa não terá corrido melhor, sim.
Mas muitas vezes é por inconsciência, ou seja, de não usar máscara, porque basta usar uma máscara e ter um comportamento.
Na estrada, na rua, é muito mais difícil, claro. Obviamente, fazer um controlo,
sim, claro,
de quem está a ver e dos locais onde estão a ver.
E quando distribuis bilhetes num estádio, podes separar. Pelo número, exatamente, de cadeiras, não é? Consegues
com o número de, e com o número de anéis que existem no estádio, portanto, e aqui o Luís também falava da questão dos estádios portugueses, também alguns que ainda agora falaram nisso antes do podcast, há estádios em Portugal que pouca cobertura têm, portanto é literalmente ao ar livre, não é?
Mas Paulo, como é que tu olhas para esta abertura da UEFA? Isso pode ser importante para, por exemplo, a fase de grupos da Champions League, dar-nos aqui uma novidade também em termos de público no estádio?
Pode estar a querer abrir portas para que isso aconteça, neste caso abrir portas literalmente. Eu tenho algumas reticências, é na forma como os adeptos se vão poder ou não aglomerar para a entrada nos estádios, e temos visto que alguns anéis até estão fechados, e portanto as portas terão de provavelmente ser mais, terá de ser mais espaçado também em termos de temporais a entrada dos adeptos. Tenho algumas dúvidas também qual o critério para escolher o adepto A e não o adepto B, ou a família A e não a família B, isso são tudo outras questões. Agora, o que é certo é que, por exemplo, não faz grande sentido, e voltando ao exemplo, falando do exemplo português, já falámos, haver um jogo praense ou angrense com público e não haver o Santa Clara com público, que tem um estádio ainda maior, por exemplo. E estamos a falar dos Açores, que tem a mesma região.
Provavelmente com mais controle de segurança.
Provavelmente, sim. O estádio tem mais...
Bem maior.
Pronto. Esta é uma das questões. Esta era a tal supertaça que iria ser no estádio do Dragão, portanto seria o primeiro jogo em Portugal com público, não vai acontecer. Creio que será uma questão de tempo até começar a haver público nos estádios também por cá, mas a UEFA está claramente a querer fazer experiências para mais tarde ou mais cedo termos público no estádio. Eu tenho visto em alguns jogos com muita gente nas bancadas, ou algumas gente nas bancadas, sem máscaras. E aí é que as coisas são um bocadinho mais complicadas.
E aí há mesmo ainda um trabalho, por incrível que pareça, de consciencialização que parecia já estar bastante enraizado nas pessoas e que, pelos vistos, ou por facilitismo ou por falta de conhecimento, ainda não está. Passando ao jogo, Óscar, será o Sevilha o primeiro a parar o Bayern? Não, ainda é muito cedo, não vês capacidade no Sevilha para isso? Como é que tu prevês este jogo?
Aqui a questão é, são dois estilos totalmente distintos e, portanto, acredito que a equipa de Lopetegui irá fazer força, até porque depois dessa final da Liga Europa ainda não competiu oficialmente. Tem dois jogos de preparação frente ao Levante e frente também ao Athletic Bilbao. A equipa, nesses dois jogos, jogou com dois 11 muito distintos e, portanto, aqui o fator surpresa para Lopetegui poderá ser uma das poucas vantagens que tem, porque naturalmente viram, e aí sim acredito que a noite de Lopetegui, tal como aquela que referi há pouco quando eu fiz o relatório, a de Lopetegui também certamente foi muito curta, porque depois de ver aqueles 8-0 certamente começou a falar com os seus adjuntos e como é que vão travar o Bayern. Agora acredito que é uma equipa que irá jogar não olhos nos olhos, mas como costumo dizer, ideia com ideia ou cabeça com cabeça, não pegando na bola, mas procurando através dessa agressividade do Sevilha, e principalmente acho que a chave do jogo para a parte do Sevilha poder sonhar, para além dos lances de bola parada, é no corredor central e na questão do meio campo, porque naturalmente aí poderá a equipa pegar no jogo. Há o acrescento, que já referimos aqui na semana passada, do meio campo e do reforço da equipa de Lopetegui e também de Monchi, que temos que sempre referir esse nome nas contratações e na qualidade das mesmas, mas penso que aí poderá estar uma equipa que tem que ser muito compacta e tem que fazer uma exibição perfeita para bater o Bayern, porque aí sim, poderá uma equipa mais aguerrida, mais agressiva nos duelos, mas principalmente que não dê espaços e consiga explorar. Aí sim poderá estar, no meu entender, uma das fragilidades do Bayern, que é o ataque à profundidade nas costas dos centrais, não só a nível posicional, mas também de velocidade.
O último jogo entre o Bayern e uma equipa espanhola foi o que foi, Luís, e foi contra o Barcelona. O espírito do Sevilha é bem diferente do Barcelona na altura, a qualidade dos jogadores provavelmente inferior, mas um plantel de grande qualidade. Como é que tu olhas para este embate e como é que tu planearias, se fosses Lopetegui, não é como a música se fosses Maradona, mas se fosses Lopetegui, como é que planeavas o jogo frente a um Bayern?
Bem, Lopetegui até já teve umas experiências contra o Bayern Munique, uma bem sucedida e outra não tão bem sucedida, mas era um Bayern Munique ligeiramente diferente daquele que vai enfrentar hoje, talvez não fosse tão poderoso, e tinha Guardiola, que era um técnico que ele conheceria bem melhor dentro daquilo que é a própria capacidade de mexer no jogo.
Falas da eliminatória
com o Futebol Clube do Porto e o Bayern Munique, exatamente.
Primeiro jogo o Porto ganha em casa e no segundo 3-1
e depois perde 6-1, se não me engano. Este Sevilha, e até pelo exemplo destes dois jogos amigáveis, eu tive a oportunidade de ver a primeira parte do Sevilha contra o Athletic Bilbao, e creio, o Hansi Flick também terá tido a oportunidade, já que houve a transmissão, portanto ele também terá visto esse jogo. É um Sevilha que claramente não está a preparar especificamente nestes amigáveis para aquilo que vai ser um confronto contra o Bayern Munique, está-se a preparar para aquilo que vai ser a sua época.
Exatamente.
E eu creio que Lopetegui, depois de ter ganho a final da Liga Europa, vai enfrentar esta final da Supertaça da mesma maneira, ou seja, vai querer jogar o seu jogo, obviamente com alguns cuidados especiais dentro daquilo que é a mobilidade da equipa do Bayern Munique no momento ofensivo, mas também apostando muito na velocidade e apostando muito na capacidade da equipa poder ter alguma bola contra este Bayern Munique, se calhar tentando sair mais rápido na primeira fase de construção, mas depois estabilizando no meio campo ofensivo. Ou seja, eu acho que a chave do jogo para Lopetegui vai estar muito aqui. A equipa não entrar em stress no momento em que é pressionada na primeira fase de construção, porque ultrapassando essa primeira fase de construção, ultrapassando essa primeira linha de pressão, a equipa do Sevilha vai poder ter a bola no meio campo ofensivo. Obviamente o adversário vai também estancar um bocadinho essa subida e permitir que o jogo seja mais competitivo entre os dois conjuntos em termos de organização, e eu creio que a ideia de Lopetegui vai ser essa. Se vai conseguir ou não é outra coisa, mas a ideia vai ser essa. Em relação aos reforços, também não vejo que, pelo menos pelo exemplo dos dois amigáveis, não vejo que os reforços tenham muito espaço para já na equipa do Sevilha. O único jogador que está a ser utilizado, que não estava no plantel na final da Liga Europa, é o Carlos Fernandes, que é um reforço, mas é um regresso de empréstimo. Carlos Fernandes foi titular nestes dois jogos amigáveis. Acredito que pode ser uma arma para esta ideia de conseguir colocar a bola rapidamente no meio campo ofensivo e depois, a partir de Carlos Fernandes, gerir posse de bola, porque é um jogador que fisicamente pode conseguir ganhar alguns duelos e tem essa capacidade para segurar a bola. Caso não entre no Carlos Fernandes, ou entre no Carlos Fernandes procurando uma das faixas, há gente com velocidade para aparecer também nessa profundidade, mas mais importante do que tentar surpreender é realmente conseguir ter bola. E essa vai ser aqui a grande chave do jogo, até porque o Bayern Munique, como nós temos visto perante todas as equipas que tentam fazer isso, é uma equipa que empurra o adversário para esse borderline da ansiedade. É aquilo ao que o Sevilha vai ter que sobreviver, sobretudo nos momentos iniciais da partida.
Vamos ver se o Sevilha consegue levar ou ser fiel ao seu como é que agora falhou uma
expressão? Não,
à frase que tem nas camisolas, nunca se render. Vamos perceber se consegue elevar ou suster esse borderline, como diz o Luís. Achas que a Cunha poderá ser titular ou cabe nesta equipa, Paulo?
Pelos vistos não foi a opção, portanto, para os dois jogos particulares, portanto duvido.
Jogou um pouco, jogou alguns minutos.
Sim, duvido que seja o titular do lado esquerdo da defesa, até porque ainda há Escudero que
marcou um grande gol nesse jogo.
E provavelmente vai Lopetegui usar jogadores mais rotinados. A Cunha teve poucos treinos, e o Sevilha tem pouquíssimo tempo também de preparação. A grande incógnita é mesmo saber de que forma física o Sevilha vai conseguir aparecer, sendo que o Bayern não teve muito mais, mas já teve também um jogo oficial, e portanto este é o primeiro jogo oficial do Sevilha. Vale a pena recordar que teve os outros entretanto adiados, e é uma equipa com um andamento menor, provavelmente do ponto de vista físico. Talvez não haja mesmo reforços no 11, poderá ser a estratégia de Lopetegui para ter uma equipa mais conhecedora dos próprios jogadores entre si.
Sem ver muito do Sevilha, acreditando nas palavras de Gudel, por exemplo, jogador do Sporting, que disse no final do jogo que a equipa está com bom ritmo, acabou de competir há pouco tempo para a Liga Europa, mas acaba por não competir mais desde aí, mas a equipa vê-se com bom ritmo para esse jogo frente ao Bayern de Munique. Passando para o último tema deste podcast, falamos do Barcelona. Parece que Koeman já pegou na vassoura, Luís.
Sim, já pegou na vassoura. Conseguiu, ao que tudo indica, afastar Luís Soares, que parecia ser um dos seus objetivos. Saiu também já Arturo Vidal, e com isto eu creio que Ronald Koeman faz aqui assim um passo de mágica na equipa do Barcelona, que é conseguir manter Messi, mas afastando os dois elementos que estavam mais perto de Messi e que de alguma maneira faziam turminha com o craque argentino.
A notícia. Não, sim, comentamos isso, mas foi isso que pensei. Tirou-lhe duas muletas, não é?
Exatamente.
Deixou-o andar sozinho agora.
E portanto, de alguma maneira, vai obrigar Messi a encontrar outras referências também em termos de proximidade dentro do plantel, e provavelmente essas referências vão ser jogadores jovens que, obviamente isto é no pensamento idealizado, não é? Que tudo correndo bem, Messi vai encontrar nesses jogadores jovens também forma de influenciar positivamente o futuro da equipa do Barcelona. Há outros nomes que também estarão de saída, como o Umtiti, Rafinha, Todibo praticamente não jogou, nem Vague também não fazem parte das contas, e ainda Nelson Semedo, que também sai para o Wolverhampton.
Entretanto, já foi confirmado num outro clube, saiu hoje, já vou tentar ver.
Okay. Qual. Sim, o Vague já foi
confirmado. Não tenho certeza.
Paok, exatamente.
É o Paok do Belso.
Exatamente. Eu por acaso tinha ideia que ele já tinha sido confirmado, mas é o Paok, exatamente. Esta vassourada vai também incluir aquilo que no primeiro momento parecia ser uma dispensa, mas que Koeman já veio dizer que é uma, mais uma necessidade de emprestar para dar ritmo, três jogadores: Pedri, que acabava de chegar de Las Palmas, Alenhá, que esteve emprestado ao Betis, e Riqui Puig. E aqui, à volta de Riqui Puig, creio que estará, digamos assim, o tema mais quente desta vassourada de Ronald Koeman, já que, se no caso de Vidal e Soares, eu percebo perfeitamente a intenção de Ronald Koeman, ao colocar Riqui Puig nesta lista de jogadores emprestados, creio que está a olhar demasiado para aquilo que é a ideia que ele tem em relação à equipa neste momento e pouco para aquilo que vai ser a recepção desta equipa da parte dos adeptos ao longo da temporada. E aquilo que vimos na temporada passada foi que Riqui Puig, se calhar um pouco até contra aquilo que seriam as previsões em relação à sua evolução, quando jogou e sobretudo nos momentos pós-pandemia, acabou por ser uma das figuras da equipa, adaptando-se muito bem àquilo que pedia à equipa e, lá está, empunhando aquela bandeira da formação do Barcelona, que obviamente a direção quer que seja empunhada, e os adeptos do Barcelona nos dias de hoje não vivem sem ela, ou seja, não fará sentido nunca para os adeptos do Barcelona, nesta fase da sua história, da história do clube, não ter um jogador, dois jogadores, o máximo de jogadores possíveis, mas um ou dois jogadores que peguem nesta bandeira e que digam: não, a formação do Barcelona, a história do Barcelona está aqui personificada neste jogador.
E que seja de uma vaga recente.
E que seja de uma vaga recente, exatamente. Nós estamos a falar de Busquets ou de Piqué, ou mesmo de Sérgio Roberto, que creio que, apesar de ser um jogador muito útil.
Messi.
Ou de Messi, mas já lá ia a Messi. Sérgio Roberto, por exemplo, sendo um jogador muito útil para a equipa, não é propriamente um líder ou um jogador que tenha essa característica em termos de personalidade. E não referi Messi, ia referir a seguir, até porque eu acho que Riqui Puig seria o jogador ideal para Messi apadrinhar, ou seja, seria o elemento que, mesmo que nesta fase inicial do campeonato não viesse a ter muitos minutos, era importantíssimo que pudesse ficar no plantel em termos daquilo que é a visão social do clube, em termos daquilo que será também a sobrevivência política de Koeman no clube, porque isso vai ser muito importante. Não podemos ignorar esse lado também do Barcelona, e numa temporada em que mais tarde ou mais cedo vai acabar por haver eleições, o treinador, para poder ter tempo, vai ter que ter mais soluções do que alguns resultados e algumas visões táticas mais de novidade, e por isso mesmo creio que aqui assim pode estar o primeiro grande erro de Ronald Koeman num conjunto onde Trincão, pelos vistos, também entra aqui assim com os dois pés e vai acabar por ter muito espaço com o Ronald Koeman, ou seja, é um jogador que nestes primeiros jogos amigáveis está a ter minutos, está a ter reconhecimento, vai realmente ser um dos nomes que vai discutir minutos com Fati e com Dembélé, e vai ficar no plantel do Barcelona, coisa que é em janeiro passado, quando se fez a transferência e o Trincão tinha ainda poucos jogos como titular no Sporting Clube de Braga, poucos acreditariam.
É, e muita gente acabou por desdenhar, inclusive, esta transferência, falando aqui quase num negócio de interesses, mas Trincão está a dar um murro na mesa nesta chegada ao Barça. Nelson Semedo deverá estar a caminho do Wolverhampton, estará por minutos na gravação deste podcast a sua confirmação. É o fim de um ciclo Oscar de Nelson. Que balanço fazes e se achas que ele foi vítima um bocadinho da sua timidez dentro deste Barcelona?
Sim, acho que desta a resposta logo com a pergunta. Portanto, acho que Nelson Semedo acaba por também não beneficiar do registro coletivo de tudo aquilo que foi a realidade que ele teve que enfrentar. Muitas vezes acaba por ser ele a ficar mal em alguma das fotografias de alguns golos, mas como nós sabemos, havia também pouca cobertura ao lateral português, que acaba por fazer exibições muito competentes, muito dentro daquilo que é o seu registro. Agora, naturalmente, acaba por dar essa transferência, poder voltar a Nelson, a dar-lhe aquilo que faz falta a todos os jogadores e todas as pessoas na vida, que é sorrir. Ou seja, eu acho que o Nelson poderá ser mais feliz país, noutro contexto, um local onde ele possa explodir, onde ele possa ter outro tipo de preponderância e principalmente outro tipo de pressão e ao nível também da cobertura. Agora a questão é quem é que irá substituir, porque naturalmente no plantel Sérgio Roberto é uma das opções, mas terá que chegar outro lateral. Hoje já se falava de Dest, Aarons, também de Emerson, e portanto serão os jogadores que poderão entrar para o lugar de Nelson. É um lateral que eu sempre apreciei bastante, tive o privilégio de vê-lo a crescer ali no Caixa Futebol Campos, na equipa B, onde depois acaba por chegar à equipa principal, e um jogador que, no meu entender, tem nível para pertencer a este patamar, precisa sem dúvida ter outro tipo de enquadramento. E enquanto o Luís estava aqui a falar, vou também fazer uma pergunta, apesar de ser a tua função, que é se, e concordo com o que o Luís estava a dizer.
Pedir autorização, acho um abuso.
Que era relativamente à questão do Puig, que o Luís dizia se que o Messi podia apadrinhar, eu estou de acordo. A minha questão é se o Messi tem perfil para ter esse tipo de papel. Ou seja, para acarinhar, e pegando naquilo que vocês também estavam a falar do Luís Suárez, fez-me lembrar um bocadinho, e apontei aqui também, como alguém que se porta mal na escola está a falar muito com os colegas e a professora não o tira da sala porque não o pode tirar, não é? Até porque é o melhor aluno, estamos a falar de Messi, mas tirou os dois amigos lá do...
Mas Messi fez isso com Luís Suárez?
Sim, minha questão é se tem perfil para apadrinhar, se teria perfil.
Fez isso com Luís Suárez quando ele chegou ao Barcelona, que também não foi uma contratação unânime. Fez isso com Neymar, que poucos esperariam que houvesse entendimento, e Messi.
Mas é um jogador tornou-se... É um jogador da cantera, se ele tinha...
Eu acho que o Messi já fez isso.
Eu acho que muitas vezes depende do perfil social também por exemplo, o Riqui Puig pode não ter a personalidade destes jogadores que o Luís está a falar e não se dar tanto com o Messi. Por exemplo, o Messi, eu vi o documentário do Barcelona, aquele documentário da Rakuten, e Messi basicamente passava as folgas em casa do Luís Suárez. E ontem vimos a despedida do Vidal e as mensagens que trocaram publicamente, e percebeu-se que eram jogadores com relação social, de família.
Mas são jogadores de outro patamar, de outra craveira, de outra idade. A minha questão é exatamente essa. É se ele tinha... Porque a braçadeira não é só para ao início do jogo escolher o lado da moeda.
Às vezes, por exemplo, não havendo química entre Messi e Riqui Puig, e isto também conta muito, não é?
Porque eu concordo com o que o Luís disse.
Pode simplesmente abandonar a relação, entre aspas, e dizer,
sim,
pronto,
claro,
não...
Sim.
Mas fazia todo o sentido que fosse uma sucessão lógica.
Que tinha toda a lógica.
Riqui Puig estava a render o ano passado.
Exatamente, e a minha questão é que tinha toda a lógica fazer esse tipo de papel e jogarem... Mais do que apadrinhar, é apadrinhar dentro do campo, não é? A minha questão é se ele teria feitio
não
para
sei,
tal.
Não sei. Okay. A braçadeira estar lá.
Portanto... Estamos a perder essa oportunidade de estar.
Porque... Infelizmente.
Porque o Puig provavelmente vai sair para outro clube.
Pode ser a oportunidade de Trincão de ser apadrinhado. Nunca...
E sim. Esperemos que sim.
Eu gostava, não sei se queres dar opinião sobre isto, Paulo, mas só dizer de falar que, de Suárez também.
Sim, queria só dizer que o Riqui Puig já se manifestou, diz que quer ficar, tem essa convicção de que pode ser útil ao plantel do Barcelona, o próprio já o assumiu nas últimas horas publicamente e quer mesmo ficar no Barcelona. Eu também gostava de jogar no Barcelona, mas não tenho... Mas não tenho qualidade para
assim
isso,
funciona,
mas Riqui Puig tem qualidade para isso e todos nós sabemos disso. Kuma não está a dispensá-lo no imediato, quer dizer, está a dispensá-lo no imediato, mas está a dispensá-lo numa espécie de estágio para depois regressar, creio que será essa a ideia. Não tendo espaço neste momento para ser útil, prefere deixá-lo provavelmente de fora ou estagiar, entre aspas, durante um ano noutro clube, para depois o fazer regressar, como fez o Real Madrid, por exemplo, com o Odegaard na última temporada. Creio ser essa a ideia de Koeman, não estará a dispensar definitivamente Riqui Puig. Vale a pena recordar que Pjanic é reforço para esta temporada para o meio campo, De Jong espera-se que possa finalmente aparecer, e creio que continua a faltar, além de um lateral direito, se confirmar a saída do Semedo, um central patrão que chegue e tome conta da equipe. Eu, em relação ao Semedo, tenho uma ideia um bocadinho diferente. Eu acho que o Semedo sai porque é um jogador ativo que pode valer muito dinheiro de encaixe para depois ir às compras.
E eu também acho que acrescentar mais um médio de características de... Pronto, cá está, não pudesse jogar no corredor central e de pegar ali no...
O Riqui Puig,
o Alinha também vai sair, portanto...
Tem que entrar um.
A verdade é que eles estão a fazer sair muita gente, e neste momento o relógio também está a contar para nos aproximarmos do fecho das inscrições.
Exatamente.
Por outro lado... A tendência do Barcelona tem sido, ao longo dos últimos anos, ter sempre plantéis muito curtos, uhum, e em alguns momentos
excessivamente curtos.
Isso acabou por ser excessivo. E estão, parece-me, a cometer o mesmo erro uma vez mais.
Tenho a dúvida onde pode encaixar Coutinho no esquema de Koeman nesta equipa.
Se é que ele está a tentar colocá-lo como médio ofensivo no corredor central.
O melhor homem do jogo no último amigável. E parece que está com vontade de continuar a saga em Barcelona depois de ter sido emprestado e ter feito mal ao próprio Barcelona com o Bayern de Munique. O caso de Suárez acaba por ser caricato, quase a forma como sai. Está envolvido em 295 golos em 283 jogos. Não só a marcar, mas a assistir também, ou seja, 198 golos e 97 assistências nos últimos anos, desde 2014 até 2020. Paulo, e o clube consta que lhe paga 5 milhões de euros e lhe dá uma carta para ir bater à porta, ao que tudo indica, de um dos grandes rivais da Liga.
Do ponto de vista desportivo, é um pouco difícil perceber, até porque Suárez ainda faria mais uma ou duas épocas. Pode ter a ver com outras questões que não desportivas.
Também alinhas nesta ideia de que é para retirar um bocadinho de força a Messi dentro do balneário. Força no sentido de que poderia haver ali uma relação quase tóxica para o rendimento da equipa entre Vidal, Messi e Suárez.
Pode ser. O que consta é que Suárez não tem o melhor ambiente ou o melhor balneário no Barcelona nos últimos anos, mas desportivamente, e estou a cingir-me apenas ao facto desportivo, é um jogador que vai fazer falta e pode brilhar com uma camisola de um rival, que é o que se fala neste momento.
O que se fala é que Suárez poderá estar quase a assinar pelo Atlético de Madrid, uma vez que Morata também estará de saída para a Juventus. Suárez no Atlético de Madrid, como é que vem esta transferência assim muito rapidamente?
Bem, eu vejo, antes de mais, é aquele que já tanto falámos, tem tudo a ver com aquela dança dos cacifes, que já muitas vezes aqui referimos, que tem tudo a ver com aquilo que é quando se fecha a porta do balneário, muitas vezes nem o treinador está lá dentro, e depois aquele efeito dominó, que já aqui tínhamos falado também na semana passada, portanto, a nível das transferências acaba por fazer sempre esse tipo de efeito. Agora, naturalmente, poderá encaixar que nem uma luva, porque certamente o foco irá estar em Luís Suárez, porque sem saber essa, portanto, com os números que disseste, tipo aquilo que Luís Suárez joga, marca e faz jogar, poderá dar aquilo que falta claramente ao Atlético de Madrid, se confirmar o Atlético de Madrid, a questão de faltar ali um homem golo e um homem que faça a equipa subir ali uns metros em campo e possa dar maior profundidade ao futebol de Diego Simeone. E, portanto, poderá, acho que, encaixar perfeitamente nesse tipo de registro, nesse tipo de perfil de jogador e de treinador e de clube. E, portanto, isso acho que se poderá ser feliz para Luís Suárez, mas poderá, sem dúvida, deixar saudades em Barcelona, porque cá está, volta a reforçar, terá que entrar alguém para o lugar de Luís Suárez.
E Suárez, Diego Costa vão amedrontar qualquer dupla de centrais adversária.
Como estavas a dizer que gostavas de jogar no Barcelona, se calhar não gostavas de jogar no Barcelona contra essa dupla de centrais.
Esses dois não, seguramente.
Já agora, vês algum perfil de avançado que encaixe no Barcelona, saindo Luís Suárez? Lautaro Martínez não deverá entrar, ou pelo menos
sim,
longe a capacidade financeira do Barcelona de outros tempos, não é?
A aposta de Ronald Koeman parece estar em Depay e parece ser essa a sua ideia, até com a aposta também de Griezmann nestes primeiros jogos amigáveis, ou seja, deixar de ter provavelmente um ponta de lança para ter mais um homem com mobilidade na frente. Creio que é uma ideia que resulta muitas vezes bem no papel, depois na realidade de La Liga pode ser bastante mais complicado quando tiver pela frente blocos muito encerrados. A equipa poderá aí sentir facilidade em circular a bola, mas se calhar dificuldade para acabar por finalizar. Mas é esse o desenho que está a ser feito por Ronald Koeman, são essas as contas também que ele está a fazer. A expectativa que eu tenho, ou a expectativa não, o desejo que eu tenho é que as coisas corram bem para gáudio de quem vê os jogos da Liga e os jogos do Barcelona.
Terminamos o nosso tempo. A fechar, dar apenas nota de que, se nos está a ouvir, na semana de 21 a 25 de setembro há muito futebol para ver na Eleven, desde logo a Champions League, que está de volta com os jogos a duas mãos. O play-off vai ser jogado dia 22 e 23, terça e quarta-feira, com um Krasnodar-Paok na Eleven 1, um Maccabi-Tel Aviv-Salzburgo na Eleven 2 e um Slavia de Praga-Midland na Eleven 3 às 8 da noite, os três jogos em simultâneo, e depois na quarta-feira Olympiacos Omonia, o Ghent-Dinamo Kiev e o Molde-Ferencváros, os três jogos também da primeira mão, aliás, os seis jogos da primeira mão do play-off da Champions League para ver na Eleven. Alemanha, e na quinta-feira, logo de seguida, o jogo que já aqui antevimos, Bayern-Sevilha, às 8 da noite no estádio Puskás, na Hungria. O futebol para acompanhar aqui, as melhores noites de Champions League e das competições europeias são aqui na Eleven. Luís, Oscar e Paulo, um grande abraço, obrigado pela vossa presença aqui. Continuo com o Planeta Eleven e com os podcasts da Eleven Sports.